O Corpo de Bombeiros, né? Então a gente faz esse trabalho integrado com a tecnologia e aí a segurança pública moderna, que é o que vivencia a Paraíba hoje, vem dando esse resultado muito positivo nessa edição de São João.
Já é possível a gente saber, ter uma percepção se houve uma redução ou aumento de ocorrências em relação aos anos anteriores, Coronel?
A redução que houve realmente foi de furto de celular, né, de algumas situações dentro do Parque do Povo, e a gente acredita que foi justamente por conta do reforço, né, tanto dos policiais militares que estão em campo, como também da tecnologia que a gente reforçou 20% a mais, e por conta dessas prisões que acaba prevenindo novas situações dentro do parque, né? Então, o que é que a gente pode observar? Que qualitativamente, quando a gente observa esses dados dessas prisões, são pessoas que estavam em descumprimento, né, das medidas cautelares, pessoas que respondiam por crime de roubo, de latrocínio, de homicídio. Então, tirando essas pessoas de dentro da área da festa, faz com que a gente evite e faça uma prevenção realmente de novas situações dessa natureza não venham ocorrer dentro do parque. Então, essa integração, essa maneira que a Segurança Pública trabalha na Paraíba, é o responsável por todo esse dado positivo que Campina Grande está vivenciando durante esse ano de 2026.
Agora são 7h19. Eu estou conversando ao vivo em linha com a Coronel Josilene, que é coordenadora do Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande. E o nosso tema é o monitoramento da segurança durante o maior São João do mundo. Você que é ouvinte Tabajara, que está acompanhando a nossa faixa de entrevista, pode inclusive interagir com a gente com perguntas, com comentários. Nosso WhatsApp é 98128 1055 para receber sua participação. Estamos também na transmissão ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara, lá tem um bate-papo, dá para você deixar sua participação por lá, perguntas, comentários, dá para compartilhar a nossa faixa de entrevista também com outras pessoas que se interessam pelo tema. A nossa convidada está fazendo esse grande balanço aí das ações que estão acontecendo para garantir a segurança no maior São João do mundo, que segue até o dia 5 de julho, viu, minha gente? Então tem festa até lá, esse final de semana, o outro também, sempre com atrações diversas, né? Pessoas, artistas que são mais conhecidos nacionalmente, também no contexto mais local, enfim, opções para todos os estilos nesse São João de Campina Grande. Coronel, a senhora falou de uma integração, né, entre os órgãos de segurança que atuam na festa. Como é que se dá a divisão dos trabalhos durante as festividades?
Então, Campina Grande e a Segurança Pública da Paraíba, ela tem um diferencial, né? Esse trabalho integrado. Então, todo o planejamento, cada força, né, disponibiliza o que tem de 100% do seu recurso, tanto operacional como de pessoal. Então, a gente faz esse plano integrado, a gente faz um levantamento em conjunto da área do Parque do Povo para ver quais são os locais de maiores incidência de algumas situações, por exemplo, de furto de celular, de assédio, né, que a Paraíba ela tem, como vocês sabem, né, esse ano a gente já diminuiu 40% da violência contra a mulher, então isso é um dado muito importante. Então, cada órgão, né, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Militar, Penal, coloca 100% da sua força, né, durante todos esses festejos, e claro, de maneira integrada, que a gente já é um trabalho nosso, uma característica da Paraíba, por isso que a gente consegue ser modelo para outros estados, Maranhão, Bahia, então vários estados já vieram participar aqui para entender como é que funciona essa integração. Então a integração ela funciona dessa maneira, onde cada um disponibiliza o recurso, a gente faz essa reunião integrada, esse planejamento em conjunto, toda semana, inclusive os chefes, né, os comandantes de cada força regional se reúnem. Inclusive, hoje a gente tem uma nova reunião de avaliação, já para a gente discutir a semana anterior, porque o planejamento da segurança pública ele é vivo, né? Ele vem acompanhando as modificações e as necessidades do próprio evento, para que a gente possa realmente, de maneira prática, né? E também mediante nos dados que o CICC fornece, a gente conseguir direcionar nosso recurso de maneira bem pontual. Então, isso faz com que a nossa festa realmente tenha esse sucesso. Então, esse ponto positivo dessa integração. Então, imagina uma festa dessa magnitude, onde tem uma delegacia dentro do Parque do Povo, onde tem três postos de saúde para poder atender a população. Então, quando a gente vai olhar os números que o Corpo de Bombeiros já atendeu quase 500 ocorrências. A Polícia Civil já registrou diversos boletins de ocorrência, dando esse conforto também para que, quando a pessoa que está precisando de algum apoio, seja da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Civil, ele consiga ter esse apoio já dentro do Parque do Povo, tanto através das patrulhas, né, que são colocadas durante todo o evento, mas também uma delegacia dentro do Parque do Povo, né? Então, isso dá um conforto para que a pessoa que esteja precisando não precise se deslocar, principalmente turista, né? A gente também tem as nossas body cams, são as camas corporais, que a gente consegue também dar esse conforto e a segurança também à pessoa que está participando do evento. Então, realmente é um modelo integrado, é um modelo que associa tecnologia, é um modelo moderno de pensar em segurança pública. Então, é tirar o que cada um tem de seu melhor e colocar 100% à disposição da população. Então, isso realmente é o que mostra o diferencial da segurança pública da Paraíba nesses grandes eventos.
Para a gente finalizar a nossa faixa de entrevista, Coronel, eu gostaria que a senhora trouxesse aí para os nossos ouvintes algumas orientações para quem ainda vai aproveitar esses últimos dias de programação lá em Campina Grande.
O que a gente tem de orientação é que, caso necessite de algum apoio da segurança pública, como a gente trabalha de maneira integrada, ao se deparar com a Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros ou com a Penal, você pode fazer o contato. O monitoramento é 24 horas, a gente está também verificando tudo que está ocorrendo dentro do Parque do Povo. E qualquer apoio pode ligar também para o 190 ou 193. Então, o público que frequenta esse evento, ele tanto pode fazer através de ligação, o pedido de ajuda, como também com as nossas guarnições da segurança pública que estão espalhadas ao largo do Parque do Povo, mostrar para eles que a gente tem 3 unidades de saúde, uma perto do palco principal, uma perto da Piranga e outra no Açude Novo. Então, qualquer apoio também relacionado à saúde e à segurança pública, eles vão ter esse atendimento de maneira imediata. Então, a gente agradece realmente essa oportunidade de estar informando a população que eles têm segurança, no maior São João do mundo.
Nós que agradecemos também a sua participação aqui, Coronel Josilene. Coronel Josilene, gente, que é coordenadora do Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande, ela que conversou aqui na nossa faixa de entrevista sobre o monitoramento da segurança durante o maior São João do mundo. Nós aqui da Rádio Tabajara agradecemos bastante suas informações, orientações e deixamos o espaço aberto para outros momentos. Coronel, muito obrigada. Excelente quinta-feira para a senhora.
Obrigada a vocês também. Um bom trabalho.
Muito bom trabalho. Agora são 7h26 em João Pessoa, exatamente. O governador Lucas Ribeiro e o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, assinaram na última terça-feira, em Campina Grande, um convênio para qualificação profissional e fortalecimento da gestão empresarial no turismo da Paraíba. A iniciativa tem contrapartida do governo do estado e contempla 2 mil profissionais. Com investimentos de 1 milhão de reais, haverá oferta de 18 tipos de cursos, 6 oficinas de empreendedorismo e 20 consultorias individuais. O público-alvo são profissionais e trabalhadores do setor, como hotéis, pousadas, bares, restaurantes e o comércio, né, que atende visitantes. E o projeto também prevê a inserção no mercado de trabalho de jovens e adultos. Os municípios contemplados são João Pessoa, Campina Grande, Patos, Bananeiras, Cabaceiras e Cajazeiras. Entre os cursos que serão ofertados estão técnicas de atendimento ao cliente, hospitalidade e acolhimento, comunicação e serviços, formação de garçom e garçonete e segurança e manipulação de alimentos em parceria com o IFPB, SEBRAE, Paraíba e Senac Paraíba. Essas são informações sobre um convênio para qualificação profissional e fortalecimento da gestão empresarial no turismo da Paraíba. Agora são 7h27. Estamos partindo para o último intervalo de hoje aqui no nosso Jornal Estadual. Lembrando que ainda temos a participação do nosso Stefano Vanderlei aqui falando sobre a Copa do Mundo da FIFA, as expectativas, repercutindo também, claro, a vitória do Brasil ontem em cima da seleção da Escócia. E você continua aqui na nossa sintonia, aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Lembrando que o Jornal Estadual tem o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual. Volta já. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o TED Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Argo Drive 1.0, modelo 2026. A partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero. Com entrada mais parcelas de R$ 999. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
São 7:30 exatamente, 7:30 da manhã. Vou aqui mandar o meu abraço para Fátima e Erivan, nossos vizinhos do bairro da Torre. Outro casal que eu gosto muito é a Tereza e o Regis, lá do Bessa Jardim Oceania. Eles que são pais de Regizinho. Então é Regis pai e Regis filho e Tereza, lá do Bessa / Jardim Oceania. Vou mandar abraço também para a professora Jandira Correia, nossa ouvinte assídua de Mangabeira. Abraço também para Josiélio Gomes, nosso ouvinte cidadão, também de Mangabeira. Pessoal aqui na sintonia dos 105.5 da Rádio Tabajara. Tem um pessoal que acompanha pelo Bom e Velho Rádio. E tem quem se ligue também através da internet, acompanhando o nosso YouTube, que tem um bate-papo, né? Lá na nossa transmissão ao vivo, você confere também os bastidores do nosso jornal estadual, a nossa bancada, um pedacinho da nossa redação. Sua audiência, seu carinho são sempre muito importantes para a gente, viu? A gente começa agora mais uma faixa de entrevista aqui no nosso Jornal Estadual para dizer que os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, continuam ganhando espaço, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. A gente fala tanto, né, sobre os malefícios do vape, mas enfim, apesar de serem proibidos no Brasil, eles são facilmente encontrados e, ao contrário do que muita gente pensa, eles podem aumentar as chances de uma pessoa fumar o cigarro comum. Você sabia disso? Mas pesquisas recentes acendem um alerta. Além da dependência da nicotina, o vape pode causar danos em vários órgãos e até acelerar processos de envelhecimento do organismo. Para entender melhor esses riscos, a gente conversa agora com o médico pneumologista, o Rodolfo Bacelar. E estudos recentes apontam que a exposição ao vapor dos cigarros eletrônicos provocou alterações cardíacas, renais e inflamatórias em animais jovens, reforçando a preocupação com o uso crescente entre adolescentes. Só tem malefícios, pelo que a gente pode constatar aqui. Doutor Rodolfo Bacelar, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Estadual.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo sobre os malefícios desse inimigo que a gente tem em relação à saúde no contexto geral. A gente pensa inicialmente na saúde respiratória, mas como bem comentado, o cigarro eletrônico ele vai causar danos diversos em diversos órgãos. Então, o que a gente tem experimentado, na verdade, é a introdução de um novo inimigo, de um lobo vestido em pele de cordeiro, já que é principalmente para os jovens, como comentado, vendido como algo inerte, que não faz mal, que pode usar à vontade, que tem só um cheirinho, um sabor diferente, e que, no final das contas, é uma grande porta de entrada para o uso do cigarro tradicional. E esse é o objetivo da indústria do cigarro eletrônico. A indústria da nicotina, os fabricantes do cigarro eletrônico, são os mesmos fabricantes do cigarro tradicional. O cigarro eletrônico hoje ele tem como grande objetivo pegar os jovens que não foram expostos às campanhas de conscientização, à época dos anos 80, 90, onde a gente viu os grandes malefícios do cigarro sendo divulgados, e pegar essa população que não teve acesso, de certa forma, a esse tipo de informação, que veio até de uma maneira jocosa as carteiras de cigarro com as imagens, e introduz a nicotina para esses jovens que vão depois serem os usuários de cigarro tradicional.
Doutor, a gente sabe que essa indústria, ela acaba, aí o senhor trouxe até um pouco, né, na sua fala agora inicial, essa indústria acaba trabalhando muito com mecanismos de sedução para conquistar seu público, né? Enquanto nos anos 80, 90, a gente tinha aquelas propagandas, né, com astros, com estrelas, fumando, isso abertamente passava na nossa televisão. Hoje o desafio, por ser uma propaganda proibida, hoje o desafio é conquistar esses jovens com outros apelos, né? Vapes saborizados, coloridos, né? Como é que o senhor entende esses mecanismos de sedução para cativar esse público, mesmo a gente falando tanto de maneira recorrente aqui na mídia, nas nossas faixas de entrevista, nos programas de saúde, nos podcasts de saúde que se espalham aí na nossa podosfera, enfim, mas que desafio é esse, né? Porque enquanto a gente orienta tanto, esses jovens ainda acabam seduzidos por essa indústria, doutor?
Exato, até para a gente olhar, tem uma visão mais crítica da situação, a indústria da nicotina, a indústria do tabaco, ela não utilizou ferramentas novas, ela apenas reciclou algo que já foi utilizado e se mostrou extremamente bem sucedido nesse contexto de marketing e sedução, como bem dito, a ponto de fazer as pessoas utilizarem algo que faz sabidamente mal. Então, dos produtos legalizados, o único que mata aproximadamente 100% dos usuários com mortes relacionadas a ele é o tabaco. E mesmo assim, as pessoas ainda continuam caindo nessa situação, as pessoas ainda continuam iniciando o uso. Quem começa sabe que é muito difícil parar, e para isso a gente tem mecanismos de auxílio. Mas o grande objetivo é que a gente evite que as pessoas comecem a utilizar. E nesse processo de agarrar um público novo, é que o cigarro eletrônico entra. Mas usando as ferramentas antigas também. A gente fizer um paralelo, a coisa do sabor, de trazer o colorido, é para cativar o público jovem. E antigamente a indústria do tabaco fazia isso com os cigarros de chocolate, por exemplo. A gente tem a questão dos astros. Por muito tempo foi inclusive o grande portfólio da indústria de tabaco foi no cinema, colocar na indústria musical também os astros da música fumando, muitas vezes romantizando essa situação, e isso voltou. A gente vê hoje, de novo, os astros da música surgirem em séries, em filmes, essa glamourização do cigarro e do cigarro eletrônico. Então, o que a indústria do tabaco tem feito é reciclar o que já funcionou para uma população que não foi exposta a essa forma de marketing ainda, para ter um público novo. Isso fez com que a gente tivesse dados preocupantes. O Brasil tinha numa curva de descendente, numa curva de redução do número de tabagistas até esse ano, quando a gente teve um aumento do número de tabagismo, principalmente entre os jovens. E essa situação preocupa, porque tudo começa no cigarro eletrônico hoje.
A gente sabe de algumas pessoas, de outras gerações, pessoas mais velhas, que felizmente conseguiram sair do vício do cigarro convencional. Aí a gente está fazendo um recorte aqui na nossa faixa de entrevista com esse público jovem. Mas eu pergunto, doutor, as pessoas que uma vez abandonaram o cigarro, né, o cigarro comum, de alguma forma elas experimentaram vape, chegaram a experimentar, ver o vape como um cigarro mais ameno, não conseguiram largar o vício do cigarro convencional e viram o vape como aquele cigarro mais inofensivo? É possível? A gente tem essas informações, essas situações também ou não? É mais o vape é mais comum entre jovens mesmo, pessoas mais velhas já sabem de todos os riscos e são menos seduzidas?
Na verdade, o público-alvo principal hoje é o público jovem. Até porque a coisa do eletrônico, do moderno, desse design que é colocado, ele cativa muito mais o público jovem. De certa forma, afasta um pouco o pessoal mais antigo, mais experiente. E o que existe de, até entre aspas, quer criar uma controvérsia, é que o cigarro eletrônico poderia ser utilizado como uma ferramenta para as pessoas pararem de fumar. Porque se vende a ideia de que o cigarro eletrônico tem uma quantidade menor de nicotina. Isso, de forma, é verdade, porque na dose comparada, ele tem menos nicotina e menos substâncias nocivas. Mas a forma de uso e como se utiliza dessa nova forma de nicotina utilizada no cigarro eletrônico faz com que as pessoas consumam mais. Ou seja, no final das contas, é equivalente. A glucosamina tem os mesmos efeitos, a mesma exposição à substância e os mesmos resultados. Quando se vende o cigarro eletrônico como alternativa para as pessoas pararem de fumar, não é parar de fumar, porque eu só troco a forma de consumo do cigarro. É a mesma coisa querer parar de fumar cigarro tradicional fumando charuto. Só que agora eu estou dizendo que as pessoas estão querendo parar de fumar usando cigarro eletrônico. O que não faz sentido quando a gente vai observar. E se utiliza até dessa estratégia de dizer que é mais, menos agressivo, poderia ser até considerado dentro da indústria, a gente já vê propagandismo nesse sentido, que é até saudável, coisas que não cabem e não fazem o menor sentido.
Quais são os principais riscos causados pelas outras substâncias que estão presentes no cigarro eletrônico?
Os riscos principais relacionados ao cigarro eletrônico e ao cigarro tradicional vão ser equivalentes. Então, o que a gente vai ter principalmente, prioritariamente, são os danos à via aérea. Então, as pessoas desenvolvendo doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, a bronquite crônica, que a gente chama academicamente de BPOC. A gente vai ter também o desenvolvimento de outras doenças em outros sistemas, então o risco cardiovascular aumentado, risco de infarto, o risco de AVC e, majoritariamente, o risco de desenvolvimento de câncer. E aí câncer, como a gente fala, além do próprio câncer de pulmão, mas câncer em todos os órgãos. Então, do cérebro à bexiga, a carcinogênese relacionada ao consumo do cigarro eletrônico ou do cigarro tradicional vai ser semelhante. E aí você vai ter o risco de desenvolvimento dessas doenças, doenças graves que limitam, que causam óbitos, que sobrecarregam o sistema de saúde. Então, dever nosso combater o consumo do tabaco, seja ele tradicional, ou seja, nas formas modernas de consumo da nicotina, como cigarro eletrônico.
Agora são 7 horas e 40 minutos. Nós estamos na nossa faixa de entrevista hoje recebendo o médico pneumologista Rodolfo Bacelar. E a gente está falando sobre o consumo dos vapes, que são os cigarros eletrônicos, principalmente no público jovem. Lembrando que você pode interagir, se você conhece alguém que infelizmente consome, né, esses cigarros eletrônicos, você pode entrar em contato com a gente, deixar sua participação, sua dúvida, seu comentário através do 981281055 ou através do nosso bate-papo lá na transmissão ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara, onde você também pode conferir os nossos bastidores e encaminhar, inclusive, a nossa faixa de entrevista, encaminhar o link, né, a transmissão ao vivo, para que mais pessoas possam também ouvir a nossa faixa de entrevista hoje falando sobre vape com o pneumologista Rodolfo Bacelar. Doutor, e quais são os sinais de que o uso do vape já está causando prejuízos à saúde, hein?
Os sinais são precoces e a gente tem evidências científicas acerca disso. Já nos primeiros usos, nas primeiras vezes de uso que o jovem, o usuário faz, ele já vai perceber uma piora do rendimento cardiovascular, do rendimento respiratório, e isso vai se agravando com o progredir do consumo. O que tem se documentado é que os riscos e os danos, na verdade, eles são cada vez mais precoces no cigarro eletrônico por causa da forma de consumo. Quando a gente faz uma comparação entre doses, uma unidade de um cigarro eletrônico pode equivaler a 20 maços de cigarro tradicional. E é uma dose absurda quando a gente vai falar de uma exposição, pensando que um usuário acaba uma unidade de cigarro eletrônico, às vezes em 2 dias, 3 dias. Muito, quando é um vício importante, ele pode fazer uso. Isso impressiona a gente até mesmo em um dia isolado. Isso é bastante preocupante, porque essa situação e essa recorrência na forma de consumo, a gente acaba vendo esse dano precocizado. Indivíduos jovens já com enfisema pulmonar, com BPOC, casos documentados de jovens já com câncer de pulmão relacionado ao uso de cigarro eletrônico. Então é algo que preocupa. A gente ainda não tem um impacto populacional tão grande, tão expressivo, porque a popularização do cigarro eletrônico ela é recente. Mas esses danos virão nas próximas décadas e isso já tem preocupado as sociedades que trabalham com a saúde respiratória, como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e diversos outros órgãos.
É inegável que abandonar esse vício com os vapes, os cigarros eletrônicos, isso causa, claro, benefícios para a nossa saúde, então a gente precisa abandonar esse hábito. E é possível se recuperar dos danos já causados, doutor, ou são danos assim irreversíveis? Você teve o hábito, né, teve o vício e infelizmente não tem mais o que recuperar, ou o nosso organismo com o tempo ele consegue se reabilitar?
O que a gente deve ter em consciência, principalmente falando para um público mais jovem que se expõe ou está exposto, principalmente nesse comportamento de grupo, a pressão pelo consumo do cigarro eletrônico, é que o melhor é nunca começar. Então, a pessoa que quer cuidar da sua saúde, que quer evitar esses danos relacionados ao consumo, ela vai não começar. Mas quando começar, quanto antes ela parar, melhor. O que a gente vai ter é que os danos vão ser reduzidos de maneira expressiva, seja no consumo do cigarro tradicional, de maneira corriqueira ou do cigarro eletrônico, depois de 15 anos de consumo. Até lá, eles vão reduzindo. Já nos primeiros momentos de parada, uma pessoa que fuma cronicamente, ela já vai perceber uma melhora no paladar, no olfato. Com algumas semanas, alguns meses, ela já vai perceber uma melhora do desempenho cardiorrespiratório. E os riscos de ter alguma sequela ou ter alguma doença relacionada ao tabaco, eles vão diminuir expressivamente depois de 15 anos. Para a gente ter ideia do quão deletério é o cigarro e o cigarro eletrônico nesse caminho também. Você precisa de 15 anos para ter uma redução considerável dos riscos de adoecimento para algo que você fez consumo por alguns anos.
Eu acredito que a gente está com uma dificuldade técnica aí na ligação do doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo, me escuta?
Escuto.
Pronto, agora voltou. Gostaria só que o senhor retomasse as últimas falas que deu uma travada na ligação, doutor.
Eu acredito que o que é importante da gente recapitular seria essa questão de que se tem um entendimento de que o dano do cigarro, ele demora muito para reduzir. Você pode depender, você vai precisar de 15 anos para ter uma redução expressiva dos danos do cigarro e nesse mesmo caminho o cigarro eletrônico. Então o melhor caminho é que a gente não comece, falando para o público jovem. Mas que quem começou o uso do cigarro, o cigarro tradicional, o cigarro eletrônico, procure ajuda para que a gente faça a interrupção do uso dessa substância o mais rápido possível.
O mais rápido possível, você jovem está perdendo seu tempo consumindo cigarro. Você viu aí os danos, né? Uma faixa de entrevista super esclarecedora com o médico pneumologista Rodolfo Bacelar, trazendo todas as informações sobre os riscos do consumo de cigarros eletrônicos. Doutor, a gente agradece demais sua participação aqui na nossa faixa de entrevista. Nosso espaço permanece aberto para outras participações. Excelente quinta-feira para o senhor. Muito obrigada pela participação.
Para todos nós, eu que agradeço. Um bom dia.
Um bom dia, doutor. São 7 horas e 46 minutos. Nós recebemos a participação do médico pneumologista Rodolfo Bacelar sobre o consumo entre jovens dos cigarros eletrônicos. E a gente lembra que nossa faixa de entrevista fica salva, tá? No nosso YouTube da Rádio Tabajara. Basta você procurar a edição do JE, no caso você vai colocar lá 25 de junho, e aí vai conferir o programa na íntegra, e claro, com o registro também das nossas faixas de entrevista. 7 horas e 46 minutos, a digitalização generalizada de serviços e informações tem trazido muitas facilidades e também desafios, especialmente para pessoas mais velhas, que precisam se adaptar e reaprender a fazer tarefas cotidianas com o uso das novas tecnologias. A gente vai falar sobre esse tema na reportagem da Lucélia Pereira.
Na era digital, muitas atividades do dia a dia, como marcar consultas, acessar serviços bancários e resolver questões em órgãos públicos, dependem da tecnologia. Para quem vem de uma geração que cresceu sem o uso da internet, os idosos enfrentam dificuldades no processo de adaptação tecnológica. A presidente do Instituto Paraibano de Envelhecimento da Universidade Federal da Paraíba, Adelaide Moreira, fala sobre algumas das principais dificuldades enfrentadas por quem faz parte da terceira idade.
A gente observa que as pessoas idosas, no modo geral, elas foram empurradas para esse mundo digital, que muitas vezes e muitas vezes assim, sem preparo nenhum. Foram jogados nessas mudanças que foram ocorrendo. E o que é mais interessante, esse mundo digital, ele é um mundo muito rápido, ele evolui, a tecnologia digital evolui muito rapidamente. Então, mal dá tempo da pessoa idosa se adaptar, né? Novas tecnologias são aprimoradas ou empregadas. Isso gera, né, uma certa inquietude, uma certa incomoda um pouco as pessoas idosas em relação a isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, que não é que elas não consigam aprender. Pelo contrário, né, a neuroplasticidade, ela revela que sim, que as pessoas idosas, de uma geral, podem aprender.
A inclusão digital dos idosos representa mais autonomia e acesso a serviços cada vez mais digitalizados. Pensando nisso, o Instituto Paraibano de Envelhecimento da UFPB desenvolve ações voltadas para aproximar esse público das ferramentas digitais.
A gente tem vários cursos de capacitação, que são essas capacitações que incluem as pessoas idosas nesse mundo digital. Temos informática, onde ele aprende a utilizar também as ferramentas de internet, né, com outros mecanismos. Então, o espaço do Instituto, ele tem sim trabalhado muito em formas de oficina, espaços para tornar essas pessoas cada vez mais inclusivas nesse mundo digital. Nós temos essas informações na nossa página do Instituto, IPEUFPB, @IPEUFPB no Instagram, e temos também uma página na própria internet também do Instituto, ou através dos nossos contatos, que podem ser acessados através da nossa página no Instagram.
A participação da família também é fundamental nesse processo. A presidente do Instituto Paraibano de Envelhecimento da UFPB, Adelaide Moreira, aborda como os familiares podem ajudar os idosos a conquistar mais autonomia digital.
A família, ela é importante, né? A partir do momento que ela faz, ela orienta essa pessoa. Principalmente hoje com o advindo, né, cada vez mais esse mundo digital das IAs, inteligências artificiais, que cada vez mais tem sofisticado os seus modelos de golpe, né? Então acho que é muito importante que a família esteja antenada e passe a orientar, converse mais com a pessoa idosa e passe mais informações e mais orientações.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 7 horas e 50 minutos, também conhecido como 10 para as 8 da manhã. A gente ouviu a Lucélia Pereira falando sobre o uso da tecnologia por pessoas mais velhas, por pessoas idosas.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Chegou a hora de a gente falar, minha gente, sobre a Copa do Mundo da FIFA. E hoje, Stefano Vanderlei vem para trazer boas notícias para a gente, para dar aquele alô para a torcida brasileira. Muito bom dia, Stefano Vanderlei.
Bom dia para você, Nice. Bom dia para toda a equipe do Jornal Estadual. Depois, justamente, de ver o Brasil classificar-se na primeira colocação de sua chave, ao derrotar a Escócia por 3-0, inclusive poderia ter sido mais caso o árbitro não tivesse dado falta, que não existiu, do atacante Vinícius Júnior, que foi justamente um dos gols anulados por parte do Brasil que teve ontem. Portanto, o placar justo seria 4-0, Brasil e Escócia, que encerrou justamente 3-0, não é nisso?
Pois é, teve gol do Vini Júnior, né? Teve gol também do Matheus Cunha, o paraibano, que mais uma vez brilhou aí na seleção brasileira. Ô, Stefano, a gente estava discutindo aqui, nos nossos bastidores, que time seria melhor a gente pegar na próxima fase, né? Porque a gente vai saber disso. É hoje, Stefano, que a gente sabe se a gente vai pegar o Japão, a Holanda ou a Suécia? É hoje? Stefano Vanderlei, cadê você? 7 horas e 52 minutos, nós perdemos a conexão com o Stefano. Eu fiz a pergunta, deixei no ar aí, trouxe um toque de suspense para o nosso jornal estadual. Você, ouvinte da Tabajara, prefere pegar quem na próxima fase? O Japão, a Holanda, a Suécia. Quem é melhor? Que adversário você acha mais fácil, digamos, para a gente pegar na próxima fase? O Brasil, que está se classificando aí em primeiro, nessa primeira fase da Copa do Mundo. Depois segue para a fase do mata-mata. A gente vai saber todos os detalhes com o nosso Stefano Vanderlei. Ontem tivemos o gol do paraibano Matheus Cunha, teve gol do Vini Júnior também. Aliás, dois gols do Vini Júnior, não foi isso, Stefano?
Exatamente. Dois gols do Vini Júnior, que poderia ter sido três se o árbitro não tivesse inventado uma falta, né? E outro fator importante, como você disse, gol do paraibano Matheus Cunha, que marca o seu terceiro gol em Copas do Mundo. Então, até hoje, só dois paraibanos marcaram em Copa. Júnior, que hoje é comentarista da Globo, Léo Vergil Diniz da Gama Júnior, em 82 na Espanha, e agora Matheus Cunha vai para o seu terceiro gol em Mundiais, né?
Oi, Stefano, e a pergunta que não quer calar, nós estávamos discutindo aqui nos bastidores, quem é melhor que a gente enfrente na próxima fase, hein? O próximo adversário do Brasil, quem será, Stefano Vanderlei?
Hoje, a Holanda vai jogar contra a Suíça às 20 horas. 20 horas também, Japão e Suécia. Teoricamente, seria bom não pegar a Holanda, por conta da sua história, da sua tradição, da sua camisa. E nas últimas Copas em que o Brasil enfrentou a Holanda, foi eliminado em 2010, em 2014, perdeu a disputa de terceiro lugar. Mas o Japão é uma seleção que vem surpreendendo em termos de jogar de forma intensiva. O Japão está jogando com velocidade intensa, com um ataque que está realmente fazendo jus a o que diz respeito da competência. Então fica aquela faca de dois gumes. Ou a Holanda pela história, que é difícil, ou o Japão pela forma que o Japão está jogando, também está sendo considerado difícil. Inclusive, um dos amistosos de preparação para a Copa, o Brasil esse ano perdeu para o Japão, né?
Pois é, a mesma leitura que eu faço, viu, Stefano? Eu tenho um pouquinho de medo do Japão também, tenho medo da Holanda por toda a sua história, né? Uma camisa de peso aí no nosso futebol, já tivemos confrontos aí bem difíceis contra a Holanda. Agora vamos repercutir também a entrada ontem, voltando aqui para o jogo de ontem, falar um pouquinho sobre essas entradas aí, a tão esperada entrada do Neymar, né, que desencantou, só não desencantou com gol ainda, né, Stefano Vanderlei? Mas enfim, voltou para a seleção, teve o Endrick também que entrou. Eu gostei mais da entrada do Endrick. Eu acho que o Endrick contribuiu mais. Você pensa assim também, Stefano?
Não tem como dizer que Neymar teve uma participação precisa no jogo, porque Neymar está há mais de 30 dias afastado dos gramados por conta de uma contusão. Então, a entrada de Neymar não mexeu taticamente tanto nem tecnicamente, avançou tanto o Brasil, porque foi discreta. Neymar, você vê que ele pega na bola e não consegue ter uma evolução, ele está com falta de força, até porque um jogador que é considerado veterano, 34 anos, está mais de 30 dias sem jogar, e estava só treinando em separado, digamos assim, para se recuperar de uma lesão, realmente é difícil, não tem como avaliar. E o Endrick, ele que é esperança justamente de ser aquele que entra para poder justamente fazer o resultado. Mas ontem esteve melhor que Neymar, muito embora ainda meio que discreto. Quem brilhou realmente ontem foi Vinícius Júnior, realmente.
Foi Vinícius Júnior, realmente também. Eu concordo, teve também a participação do Paquetá, que continua, na tua impressão, Stefano, o Paquetá ele vem numa sequência de bons jogos, né, com pegadas, com tocadas interessantes para os companheiros.
Mas é o seguinte ainda, é muito cedo para avaliar, até porque o Brasil não pegou adversário que, digamos assim, amedrontasse, com exceção do Marrocos, na primeira rodada, que empatou, não conseguiu ganhar. Haiti e Escócia, a gente viu que a Escócia, os gols que o Brasil realizou ontem foram justamente de falhas da defesa da Escócia, que praticamente entregaram os gols, do que propriamente uma jogada articulada pelo Brasil. Então, adversários ainda muito fracos, podemos dizer. E o que poderia ter surpreendido ontem também foi o Haiti, que começou ganhando do Marrocos, fez 1-0 com um gol de letra. Depois, o Marrocos empatou, o Haiti seguiu na frente com 2-1, mas deu a lógica e o Marrocos conseguiu virar a partida e vencer por 4-2, né?
Stefano Vanderlei, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso Jornal Estadual. A gente segue acompanhando a Copa do Mundo da FIFA e contando com suas leituras aí dos jogos, falar sobre as expectativas também. Muito obrigada, Stefano. Boa quinta-feira para você.
Uma boa quinta-feira também. Lembrando que hoje tem um jogo também importante, Alemanha e Equador, às 17 horas. Ok? Um grande abraço para você, para Francisco, para Maurício, para Carol. E às 11 horas a gente está aí na apresentação do Tabajara Esportes.
Muito obrigada, Stefano Vanderlei, que volta ainda hoje aqui na Tabajara, com Tabajara Esportes, logo mais às 11 horas, são 7 horas e 58 minutos. E assim, estamos chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual. Eu sou Nice Lima, estive aqui na apresentação do JF, foi um prazer estar na sua companhia. Tivemos assistência em estúdio e reportagem de Francisco Alves.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerência de mídias Romana Ramalho.
A gerência de produção é da Josi Simão, gerência de edição Ivina Souto, estagiário de produção Magno Oliveira e a edição é da Flávia Suzu Iqueda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é Rui Leitão. E a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês.
E você continue ligado aqui na Tabajara, logo mais às 11 horas tem Tabajara Esportes, meio-dia Fala Paraíba, 2 da tarde Tabajara em Revista e às 10 da noite tem o programa Espaço Cultural com edição e apresentação do jornalista e radialista Jean-Marie Nogueira. A seguir, você fica com a Crônica da Cidade com Carlos Pereira e na sequência tem o Giro Nordeste e as principais notícias da região. Para você, excelente quinta-feira e amanhã sextou com o JS cedinho às 6 da manhã. Eu te espero até lá.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Amigos ouvintes da Tabajara, a grande diferença entre as festas de São João e de São Pedro, no Jaguaribe da minha infância, é que nos tempos de São Pedro, 28 e 29 de junho, a gente tinha um dinheirinho para comprar fogos. No dia de São João, o jeito era ir para o pavilhão da Vila da Conceição, ver as quadrilhas bem organizadas, bem vestidas e, sobretudo, bem dispostas, dançarem até o amanhecer ao som do autêntico forró pé-de-serra. Nada de eletrônica, até porque nessa época o único instrumento musical mais moderno era uma sanfona Scandale que o sanfoneiro maior tocava para animar a festa. Pois bem, a véspera de São Pedro nos encontrava com alguns mil réis no bolso, porque invariavelmente o governo do estado havia pago os salários do mês de junho entre os dias 25 e 28, como aliás vem fazendo desde 2011 até hoje. Aí sobrava algum que o meu pai distribuía com parcimônia e com a recomendação de que economizem porque não haverá suplementação. E aí saíamos nós, os irmãos da mesma faixa etária, correndo para o bazar de seu Cosminho, que ficava na Derbal Piragibe, pertinho da esquina da Capitão José Pessoa. O bazar tinha uma peculiaridade, é que somente funcionava como posto de venda de fogos juninos um mês antes das festas e 15 dias depois. O resto do ano, seu Cosminho dedicava toda a sua atividade ao próspero negócio de alugar bicicleta, como eu já lhes disse numa outra crônica. Comprávamos estrelinhas, diabinhos, mijões e as caixas de traque de chumbo, além das temíveis e temidas bombas chilenas. Tudo de acordo com o orçamento disponibilizado pelo curto dinheirinho de que dispunhamos e com a preocupação de sobrar algum para comprar o milho assado no pavilhão da festa e se desse, quem sabe, um pedaço de pé de moleque que só Dona Joaninha sabia fazer. Meus amigos, são lembranças de um tempo que passou, que deixou muitas saudades, algumas das quais, as mais especiais, fixadas na imagem das lanternas coloridas, estilo sanfona, que logo nos primeiros dias de junho meu pai ia buscar no armário, onde passavam todo ano bem guardadas. velas. E aí, pelo dia 12, véspera de Santo Antônio, ele botava a vela no lugar próprio e acendia. Era um espetáculo inigualável. Aos meus olhos curiosos de menino de 8 anos, ansioso por ver aquela lanterna balançando, pendurada na janela, na sala da frente, todo mundo passando pela rua e parando para olhar as lanternas mais coloridas da Rua da Concórdia. E quando chegava o dia 30, acabava o mês de junho e com ele também acabavam os festejos juninos da minha cidade, do meu querido Jaguaribe. Aí só restava, meus amigos, o desejo de que o resto do ano passasse bem rapidamente, a fim de que aqueles espetáculos sem igual voltassem a acontecer na minha rua, no meu bairro, em Jaguaribe, que era então o meu mundo.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Agora você acompanha as principais notícias de nossa região.
Giro Nordeste.
Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Eu sou Christian França e vamos aos destaques dessa edição. Piauí alcança nota máxima no ranking fiscal do Tesouro Nacional. Em Pernambuco, Ministério Público atua na criminalização da LGBTfobia, fortalecendo o combate ao preconceito. A era do low cortisol. Vamos entender essa expressão aqui. Está no ar o Giro Nordeste.
Maranhão,
Piauí,
Ceará,
Rio Grande do Norte,
Paraíba,
Pernambuco,
Alagoas,
Sergipe,
Bahia.
Giro Nordeste.
Piauí.
Piauí alcança nota máxima no ranking fiscal do Tesouro Nacional. A avaliação mede a consistência, integridade e precisão dos dados fiscais e contábeis enviados por estados e municípios brasileiros. Vamos aos detalhes com a repórter Gláucia Ponte Leite.
Pelo quarto ano seguido, Piauí é nota A, nota máxima no ranking do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, que é uma avaliação anual da Secretaria do Tesouro Nacional, que mede a consistência, integridade e precisão dos dados fiscais e contábeis enviados por estados e municípios brasileiros através desse sistema. A plataforma tem se tornado cada vez mais importante para a gestão e transparência das finanças públicas no país. O superintendente do Tesouro Estadual, James Souza, destaca o empenho da Diretoria de Contabilidade.
Gostaria de parabenizar a Diretoria de Contabilidade, vinculada ao Tesouro Estadual, na Cefaz Piauí, pelo zelo na consolidação e acompanhamento das informações contábeis e fiscais, culminando mais uma vez a nota A no ranking nacional, pelo quarto ano consecutivo.
A precisão dos dados fiscais e contábeis enviados pelo Estado contribui para a boa gestão dos recursos públicos. O diretor da Unidade de Controle Contábil, Bruno Cardoso, ressalta quais são os dois pilares principais da gestão.
Pelo quarto ano consecutivo, o estado do Piauí é nota A no ranking do SICONF, da Secretaria do Tesouro Nacional. Isso reforça dois pilares muito importantes, tanto para o estado do Piauí como para a Secretaria da Fazenda: o fortalecimento do controle social e a transparência fiscal.
Gláucia Ponte Leite, do Sistema Antares de Comunicação, para o Giro Nordeste.
Rio Grande do Norte.
Restituições do imposto de renda devem injetar quase 194 milhões de reais na economia potiguar. Quem traz essa informação é a repórter Iane Maria.
Mais de 101 mil contribuintes do Rio Grande do Norte já podem consultar o segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Segundo a Receita Federal, o pagamento será realizado no próximo dia 30 de junho e deve injetar quase 194 milhões de reais na economia potiguar. Ao todo, 101.308 contribuintes do Estado estão incluídos neste lote. A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal no endereço gov.br/receitafederal ou pelo aplicativo oficial disponível para celulares e tablets. Em todo o país, este é o maior lote de restituição da história em número de beneficiados. Serão pagos 16 bilhões de reais para cerca de 9,58 milhões de contribuintes. De acordo com a Receita, os dois primeiros lotes de 2026 devem contemplar aproximadamente 80% de todas as restituições previstas para este ano. Recebem primeiro os contribuintes com prioridade legal, incluindo idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e professores. Também terão prioridade aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix. Da Rádio Assembleia do Rio Grande do Norte, Iane Maria.
Previsão do tempo para quinta-feira, 25 de junho de 2026. Região Nordeste. Recife, em Pernambuco, amanhece encoberta com chuvisco o dia todo. Temperatura mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Porto, no Piauí, comemora aniversário com céu claro pela manhã e acúmulo de nuvens ao longo do dia. Temperatura mínima de 26 e a máxima de 35 graus. Umidade do ar varia de 90 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 25 de junho de 2026, com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Giro Nordeste.
Estamos de volta com o Giro Nordeste,
o programa que traz os destaques da nossa região.
Pernambuco.
Em Pernambuco, Ministério Público atua na criminalização da LGBTfobia, fortalecendo o combate ao preconceito. Vamos saber mais acompanhando a reportagem da Joyce Santos.
O conceito de racismo social se refere a uma série de comportamentos e preconceitos enraizados socialmente que resultam na marginalização de grupos vulneráveis. O termo ficou conhecido, em especial no âmbito jurídico, após ser utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para enquadrar a homotransfobia aos crimes de racismo em 2019. Com a ação, o STF procurou explicitar que o racismo abrange quaisquer que sejam os processos de diferenciação, classificação e hierarquização para fins de exclusão e, portanto, a homofobia e a transfobia se encaixam dentro desse conceito. É o que explica o diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, Paulo Roberto Iotti.
A homotransfobia, que é a junção das palavras homofobia e transfobia, é o preconceito, a discriminação, a ofensa a uma pessoa só por ser LGBTI+, ou seja, só pela sua orientação sexual e identidade de gênero. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a homotransfobia como crime de racismo porque ele adotou o conceito de raça social e de racismo social. Então, raça social é um critério que classifica as pessoas a partir, seja por questões físicas, seja por questões culturais. Então, você discrimina um grupo apenas por ele ter uma característica que é socialmente estigmatizada.
Segundo analisa a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Direitos LGBTQIAPN+, do Ministério Público de Pernambuco, Maria José Mendonça, fomentar o debate acerca da criminalização da LGBTQIAPN-fobia se torna fundamental para o fortalecimento do grupo.
O Ministério Público é justamente o órgão, né, erigido pela Constituição Federal de 1988. Isso foi um trabalho, né, essa ampliação, essa reconstrução de um Ministério Público democrático e antidiscriminatório. Então é necessário que nós, como Ministério Público, nós temos condições de atender a população LGBTQIAPN+, garantindo-lhes os seus direitos.
Com a articulação, se torna possível atuar na fiscalização do cumprimento da lei, no recebimento de denúncias e na promoção de ações voltadas à cidadania e à inclusão social. Joyce Santos.
Bahia.
Era do LOL Cortisol, símbolo de status da geração Z. Quem vai nos trazer mais detalhes sobre essa nova onda é a repórter Josi Braga.
Se você passou mais de 5 minutos no TikTok ou no Instagram nas últimas semanas, provavelmente esbarrou na expressão low cortisol ou cortisol baixo. Em vídeos esteticamente impecáveis, jovens trocam as rotinas frenéticas por manhãs lentas, chás calmantes, caminhadas na natureza e noite de sono de 8 horas. O novo símbolo de status é ter tempo livre e um sistema nervoso regulado. Mas o que existe de verdade por trás dessa tendência? Será apenas mais uma estética passageira da internet ou um movimento legítimo de autopreservação? A psicóloga Mariana Coim fala como isso revela sobre a relação da geração Z com trabalho, sucesso e qualidade de vida.
Eu acho que essa frase revela uma mudança importante naquilo que a gente entende como sucesso. Porque durante muito tempo a gente construiu uma ideia do que sucesso seria fazer, trabalhar, produzir, conquistar e seguir em frente. E aí hoje a gente vê uma geração que começa a valorizar um outro tipo de riqueza, como por exemplo ter a possibilidade de ter autonomia sobre o próprio tempo. Isso é muito significativo, porque mostra uma mudança de prioridade, né? O tempo livre deixa de ser visto como improdutividade e passa a ser percebido como um lugar de verdadeira qualidade de vida. Mas eu acredito que existe algo ainda mais profundo acontecendo. Essa valorização do tempo talvez seja uma reação a uma cultura que durante muitos anos associou o valor pessoal à capacidade de produzir sem parar. E a geração Z parece estar perguntando: trabalhar para quê? Produzir para quê? E qual é o lugar de vida dentro dessa equação, né? Por isso, para mim, essa tendência fala menos sobre rejeitar o trabalho e mais sobre buscar uma relação mais consciente entre o trabalho, a própria identidade e o bem-estar.
Se antes ostentávamos agendas lotadas e copos de café gigante, a geração Z inverteu a lógica. Hoje, o topo da pirâmide do bem-estar é conseguir desligar as notificações do celular às 6 da tarde. Segundo a psicóloga, esse movimento não surge por acaso. Ele é uma resposta direta a um esgotamento coletivo.
O que eu percebo é que muitas pessoas não estão apenas cansadas da correria. Tem um cansaço de uma vida distante de si mesmas. A gente vive uma época em que somos constantemente atravessados por muitos estímulos, muitas opiniões, muitas tendências e vários modelos de vida. Nunca tivemos tantas referências sobre como a gente deveria trabalhar, nos alimentar, nos relacionar, cuidar da própria saúde. Mas, paradoxalmente, talvez nunca tenha sido tão difícil perceber o que realmente faz sentido para nós. Então, quando a gente fala em autocuidado, muitas vezes a gente imagina uma construção de hábitos, práticas e rotinas, mas o autocuidado mais fundamental talvez seja a capacidade de perceber a nós mesmos. É conseguir reconhecer os próprios limites, os próprios desejos, a própria medida diante de cada situação que nos acontece.
A especialista destaca ainda que o ideal é encontrar um equilíbrio entre desacelerar e lidar com as responsabilidades da vida adulta.
Vejo com muita cautela algumas tendências que surgem nas redes sociais, porque, obviamente, até o autocuidado pode ser transformado em um ideal a ser alcançado. A pessoa passa a acreditar que precisa ter a rotina perfeita, a alimentação perfeita, o exercício perfeito. E aí, sem perceber, a gente troca uma cobrança por outra. A grande questão não é viver uma vida low cortisol apenas. Talvez a questão seja viver uma vida mais consciente, uma vida em que eu consiga distinguir aquilo que é uma necessidade genuína minha daquilo que estou apenas reproduzindo porque vi alguém fazendo. Então, talvez o caminho saudável não seja tentar reproduzir um estilo de vida específico, mas compreender o que é que realmente tem valor para cada um. Então, o equilíbrio talvez não esteja em conseguir dar conta de tudo, talvez esteja em não abrir mão completamente daquilo que nos mantém vivo por dentro, enquanto a gente continua lidando com as responsabilidades do cotidiano, porque a vida adulta, inevitavelmente, exige esforço.
Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga.
Giro Nordeste.
Esse foi o Giro Nordeste de hoje. O programa, que é uma realização das rádios públicas de nossa região, tem produção executiva de Gisa Franco,